Maringá tem 7 cooperativas de recicláveis. O novo contrato com a prefeitura estabelece uma meta de processamento, 72 toneladas ao mês por cooperativa. Atingida a meta, o município vai repassar R$14 mil. Esse contrato começou a valer em 5 de fevereiro. Só na semana que vem será possível saber se as cooperativas atingiram a meta. Mas os cooperados desconfiam que não, porque as cooperativas ainda recebem pouco material. E o que chega, chega a sujo. A população ainda não sabe separar bem o lixo, diz o catador Antônio de Souza.
É, não sabe porque nós não teve tempo de ensinar ainda, né? Se nós tivesse tempo de ensinar, porque nós planfetemos a cidade, né? Mas falar o material que não é material, nós não teve tempo de falar.
Que tipo de material que vem para cá e que não poderia vir?
É, tipo seringa, pacote de macarrão, esses que eles pensam que é material, mas é lixo.
Nesta quinta-feira, Dia Internacional do Catador, a reportagem da CBN visitou 3 cooperativas que ficam no centro de triagem, na PR-317. Lá encontramos Gabriel William, de apenas 20 anos. Ele abandonou os estudos e foi ser catador. A renda ainda é pequena e muito variável, mas ele acredita que possa melhorar.
A gente dá R$800, tem vezes que a gente tira R$700, R$400. E, né, e vai seguindo assim, tanto que vem pra nós, né, e tá levando.
É pouco dinheiro?
Ah, pouco, né? Eles têm pretendência de ganhar mais, né?
Você tem esperança?
Tem esperança.
Você estudou, parou de estudar, até que série você estudou?
Ah, estudei até o 7º ano, né? Daí eu parei, tava parado, aprontando aí, daí eu vim pra cá trabalhar.
Esperança de uma vida melhor é o que embala também a rotina do Fábio Silva. Na cooperativa, muito já melhorou. Ele faz parte do pessoal que vivia no lixão. Lixão a céu aberto, que existia em Maringá.
Ah, comecei junto com o seu Toninho, né, que era o mais velho. Aí nós trabalhávamos junto com ele.
Onde?
Lá no lixão.
Lixão a céu aberto?
Só aberto.
Quantos anos você tinha?
17.
E como é que era lá no lixão?
Ah, nós pousava lá, nós saía mais de final de semana embora.
Passava a semana toda no lixão?
A semana toda. Aí só ia no domingo embora, no sábado de tarde e embora. Aí voltava no domingo, segunda-feira, nós voltava para trabalhar de novo.
Muito dura a vida lá no lixão?
Ah, é um pouco. Mas tem que trabalhar, né? Ficar parado, passava fome.
E na cooperativa, como é que é?
Ah, aqui tá melhorando uns 100% do que do lixão, né?
Você tem filhos?
Tem 3.
O futuro você quer para eles? Você quer que eles trabalhem na cooperativa com vocês?
Ah, que Deus quiser, né? Quem quiser, vai ter.
Se o Fábio quer para os filhos um futuro na cooperativa, a Sheila Alves já vive esse momento. A filha dela se tornou também catadora, mas é a promessa de uma cooperativa forte que gere renda e oportunidades que faz a Sheila ficar feliz pela filha.
As condições de trabalho hoje, né, em vista do que era, que nós trabalhava aí, jogado pelas cobras aí no céu aberto, né? Hoje em dia tá melhor, né? Mas para melhorar precisa estruturar mais para a gente conseguir aí uma demanda maior de material dentro das cooperativas.
Sheila, você tem uma filha que também é catadora, né? É o que você queria para ela, para o futuro dela?
Sim, eu acredito no jovem, que é um trabalho, né? Um trabalho excelente, que eu tenho orgulho de ser catadora, né? Minha filha também ama o trabalho que faz, né? Mas dentro da cooperativa, né, existe o crescimento também. Porque cooperativa hoje em dia não pode ser visto como coitadinho, como baixa renda. Em si, nós somos donos do nosso próprio empreendimento, né?
O catador é uma atividade reconhecida pelo Ministério do Trabalho. Desde 2002, está na classificação brasileira de ocupações. O procurador Fábio Alcuri, do Ministério Público do Trabalho, diz que é preciso incentivar a formação de cooperativas e não a atividade individual de catador.
Nós temos a possibilidade da prestação desse serviço nessas duas modalidades, da realização desse trabalho nessas duas modalidades, né? E a classificação brasileira de ocupações, ela prevê que o trabalho do catador pode ser prestado de forma autônoma, como diz no texto, ou organizado em associações e cooperativas. Só que o trabalho do catador de forma individual, de forma autônoma, é um trabalho... Esse trabalho que se vê na rua do catador que passa com o seu carrinho, pega o material, que é uma fonte de renda, mas é um tipo de trabalho assim, bastante precário e inseguro, né? É um trabalhador à margem da sociedade, né? Que não tem nenhum tipo de formalização, não tem o respaldo da Seguridade Social, né? Está por sua própria conta e risco, né? Agora, já quando os catadores se unem e se organizam coletivamente, seja na modalidade de associação ou cooperativa, esse trabalho ele adquire um outro patamar, né, de dignidade, de autorrespeito, assim, da própria formalização, porque as cooperativas podem recolher o INSS, podem e devem, né, recolher o INSS, devem ter os equipamentos de proteção, toda a política de saúde e segurança no trabalho. Então, é um trabalho realmente mais protegido, mais seguro, mais decente, né? Como a OIT, a Organização Internacional do Trabalho, preconiza. E há um outro aspecto muito importante, assim, que muitas vezes não é conhecido. Quando os catadores trabalham em cooperativas e associações, isso permite que essas cooperativas, esses empreendimentos, cooperativas ou associações, possam ser contratados pelo município como prestadores de serviço, né? Então, é um recurso que esses empreendimentos vão receber, é um avanço, né, na melhoria das condições de trabalho.
Para as cooperativas funcionarem, o poder público precisa promover campanhas de educação ambiental e coleta seletiva eficiente.
A qualidade, quantidade de material, né, que vem através da coleta seletiva e qualidade desse material refletem diretamente nas condições de trabalho deles e na sua renda, né, porque eles vão vender esse material. Um material que chegue com qualidade é muito melhor, muito mais fácil de se vender, de se comercializar. A quantidade, obviamente, tem reflexo direto, né, na renda que eles oferem. Então, agora, a responsabilidade pela educação ambiental e pela coleta seletiva é do poder público. Se o poder público faz um bom trabalho nesse sentido, de instruir e orientar a população, o material vai ser bem separado, vai chegar para eles. Aqui em Maringá chega através da coleta da prefeitura até o momento, né? Não são as cooperativas que fazem a coleta. Em outros municípios são as cooperativas que fazem a coleta diretamente. E o que nós temos percebido é que essa coleta feita pelas cooperativas em outros municípios acaba dando um bom resultado em termos de educação ambiental.
Maringá precisa melhorar, então.
Precisa melhorar. A coleta seletiva ainda é muito incipiente, né? A educação ambiental, na verdade, são medidas fragmentadas, né? Não temos uma política de educação ambiental na questão de resíduos instituída e é preciso implementar, né?
Para o procurador, a atividade de catador vai continuar existindo, mas as futuras gerações precisam ser vistas como empreendedores do reciclável.
Nós entendemos que a profissão dos catadores e esse trabalho das cooperativas e associações é um trabalho que tende a perdurar. Tanto porque, no país como o nosso, né, nosso país, nós temos o problema da exclusão social, né, uma grande parcela da população à margem, que às vezes não consegue se inserir formalmente no mercado de trabalho por outra via, e essa é uma via do cooperativismo, do associativismo, assim, muito mais fácil, né, de inserção, de inclusão, quanto também pelo fato de que é uma boa opção de geração de trabalho e renda. As cooperativas e associações que funcionam bem, que conseguem prestar um bom serviço, geram uma boa renda para os trabalhadores, com satisfação tanto no nível do trabalho que desempenham, né, do conhecimento que adquirem, quanto no nível da função social que eles exercem, né? Os catadores que conseguem compreender isso, que conseguem visualizar o seu papel na sociedade, se sentem, quando bem remunerados, quando tendo boas condições de trabalho, gratificados pelo que fazem.